podcast.com.
Olá, bem-vindo ao Grok Podcast. Aqui é Carlos Brando.
Aqui é Rafael Rosafu.
Aqui é Rodrigo Cumpeira.
O último episódio da nossa série sobre mono com Cumpeira. E nós queremos falar um pouquinho agora sobre o que vem por aí, né? Qual é o futuro dessa plataforma, o que os core developers estão planejando e etc. Então conta pra gente aí, Cumpeira. O que vai acontecer com o mono daqui pra frente?
Bom, no momento a gente tá num ponto onde a gente está trabalhando muito para retomar o desenvolvimento do Mono em si depois dos eventos do ano passado. O que aconteceu ano passado basicamente foi que a Novell foi comprada, que era a empresa que bancava o desenvolvimento do Mono, onde a maioria dos desenvolvedores trabalhava. A Novell foi comprada e da noite para o dia todo mundo foi demitido.
Deve ter sido uma semana muito estranha, não?
Quando isso aconteceu. Sim, um dia de manhã, meu chefe me liga para entrar em contato com a gente e fala: olha, todo mundo dos Estados Unidos, do Canadá foi demitido e vocês, assim que eles descobrirem quem vocês são, vão ser demitidos também. eu entendo, foi uma atitude compreensível. Eles era uma empresa que tinha sido acabada de ser adquirida e parte do trabalho deles era reestruturar a empresa para maximizar o retorno sobre o que eles compraram. E parte disso era eliminar as divisões que estavam dando menos lucro.
A empresa que comprou, basicamente, é uma empresa que vive de portfólio de patente, né? Então, eu sei.
Eles vivem de portfólio de produtos, eles não são muito de patentes, tanto que eles venderam todas as patentes da Novell.
Ah, tá.
Enfim, e logo depois disso, o Miguel saiu e fundou a Xamarin, que é uma empresa cujo foco é realmente só o desenvolvimento móvel.
É só desenvolvimento móvel, então assim, a parte do desktop e tal não é o foco da Xamarin.
Nunca foi o foco da gente. A gente acha que o mercado móvel tem uma demanda muito grande, tem uma demanda reprimida muito grande de ferramentas fáceis e, mais importante, não tem, quem trabalha com .NET não tem opção de desenvolver para o mercado móvel, somente iPhone e iOS. iPhone e Android, se não for aprendendo uma linguagem, uma plataforma nova. E aí que a gente entrou.
Entendi.
Bom, aí por conta disso, boa parte do ano passado foi colocar a casa em dia, organizar a empresa nova e tocar os novos produtos. E agora a gente está voltando a ter realmente espaço para voltar a dar foco no Mono. O último release do Mono, que é o 2.10, foi no começo do ano passado. E desde então, tem uma quantidade gigantesca de trabalho que foi feito no trunk do Mono, na versão de desenvolvimento, que ninguém está podendo usar. E a gente, então, está agora, no futuro próximo, a gente quer começar a lançar uma versão estável baseada em tudo aquilo que a gente desenvolveu, que é uma quantidade razoável de coisas. A gente finalmente vai ter suporte ao .NET 4.5, ao C# 5,
uhum.
que traz umas novidades bem legais, principalmente para quem desenvolve móvel, ou então que a gente vai ter o suporte ao async, que é uma tecnologia bem interessante. E a gente está tentando voltar a seguir um modelo mais cadenciado de releases, que são releases trimestrais, no máximo, com mantendo o projeto sempre o mais estável possível. Né? Que não era muito bem o modelo que a gente estava fazendo, né, pelo Novell, que era ciclos razoavelmente longos, com muito QA e digamos, um inventório de novidades muito grande.
Vocês estão focados, então, na parte móvel? Ou vocês ainda continuam trabalhando, eu falo vocês, Xamarin, né? Estão focados também em adequar para as outras plataformas? Ou é móvel e tem mais outras empresas cuidando dessa outra parte?
A gente tem que manter o Mono funcionando em várias plataformas, por exemplo. A gente precisa do Mono funcionando para Mac, por conta das nossas ferramentas. Porque o Mono funciona, depende do Mono Develop no Mac. A gente depende também, a gente mantém ele funcionando no Linux, porque facilita desenvolver para Android. No geral, a gente tem um compromisso com a Novell de manter o Mono estável para os produtos deles. Então a gente vai continuar dando manutenção para os clientes da Novell. Mas o nosso foco mais, sim, agora vai ser pro mercado mobile. Mas isso não significa necessariamente que a gente vai estar abandonando o Mono como um projeto todo. Tem muita coisa que a gente já estava tentando, que a gente já estava fazendo na época. Por exemplo, os esforços na parte web, com o ASP.NET, a gente já estava dependendo mais e mais da Microsoft lançar a pilha deles como open source. Outras coisas, como a pilha toda de comunicação, como que é o WCF, a gente resolveu investir mais ainda na parte client-side dele, e a parte server-side a gente vai esperar o que a Microsoft vai fazer. Vou recomendar que alguém use outros produtos que são open source e funcionam em cima do Mono.
Essas coisas novas, a Microsoft pretende liberar isso com open source? Tipo WCF, essas coisas?
Isso eu não sei, não sei dizer.
Ah.
Bom, além disso, a gente tem investido também indiretamente, a gente tem que ter investido na parte para desktop, porque a gente é um grande consumidor do Mono para desktop, por conta do Mono Devel. Então, a Xamarin, por exemplo, a gente contratou uma empresa para dar mão para corrigir vários bugs do GTK, para melhorar os binds do GTK, por conta disso. E a gente tem um produto que é o Mono Mac, que permite desenvolver com Mono para Mac, usando as APIs do Cocoa.
É tipo um Mac Ruby, só que em Mono.
Sim, exatamente. E é uma tecnologia muito próxima do que a gente usa no Mono Touch. Então, a gente tem interesse em manter principalmente porque a gente também usa. E fora isso, o próprio boa parte do trabalho que a gente faz, ele se aplica ao mobile, se aplica hoje ao desktop e ao servidor. O que a gente parou de focar é em grandes sistemas. A gente não está mais interessado em garantir que o Mono vai escalar para, sei lá, 64 cores e 20 e 100 GB de RAM. A gente não está muito mais preocupado com isso.
Uhum.
A gente está mais preocupado em garantir que o Mono consegue escalar para funcionar no seu celular.
Logo logo você vai ter que se preocupar com 5, 6, sei lá quantos cores, né?
No celular.
Mas é bem menos que 64, né?
Hoje em dia a gente já está tranquilo para a gente, por conta da época do trabalho que a gente fez para a desktop, a gente lida muito bem com 8 cores e alguns gigas de RAM, que é provavelmente um limite, é quanto um dispositivo móvel deve chegar no final do ano que vem.
Uhum.
Sei lá, 8 cores e 2 gigas de RAM. Talvez ano que vem já tenha algum dispositivo assim, algum tablet, mas...
Uhum. É, bem provável. Pelo menos a NVIDIA tá se esforçando para, né?
E pros próprios sistemas da Microsoft, Windows e etc., vocês também têm que manter uma plataforma Mono para rodar nesse sistema? Porque no site do Mono tem, né, a opção de download para Windows.
Sim, o Mono para Windows a gente mantém porque a gente tem... A gente tem algumas obrigações contratuais quanto a isso, e também porque é interessante manter o Mono para Windows, porque ajuda as pessoas a portarem o software deles para outros sistemas. A gente exatamente não consome o Mono para Windows, porque o Mono Devel roda em cima do Lastnet no Windows. Para isso, ele não é a melhor versão do Mono disponível, mas ele funciona bem. E a gente recentemente portou o novo Garbage Collector para funcionar em cima do Windows também. Então, a gente tem interesse em manter funcionando dentro do limite do quanto a gente tem de trabalho, funcionando o maior número de dispositivos possíveis e sistema e hardwares possíveis, porque a gente percebe que onde mais a gente chegar, mais oportunidades a gente vai ter, que é o que sempre aconteceu com a gente, onde se a gente dá a oportunidade das coisas acontecerem, elas vão acontecer.
E vocês veem que se no futuro vocês vão continuar seguindo as coisas que a Microsoft acaba lançando como C# e tal, ou você vê o futuro pode ser uma divergência entre o que tem hoje, que é tentar meio que seguir, e o mundo vai começar a fazer coisas novas, que como a Microsoft não vai fazer por N motivos, vocês vão acabar divergindo. Você acha que isso vai acontecer ou não?
A gente já tem várias extensões da plataforma, a gente já propõe várias extensões. Mas o que a gente propõe, a gente não propõe fazer alguma extensão, a gente tenta manter as extensões de forma que elas não estraguem a experiência de você rodar o código no .NET e no Mono. Porque, na verdade, seja dita, a gente não tem muita esperança de ser um mercado maior do que o da Microsoft. A gente não tem esperança de que o Mono tenha um mercado maior que o .NET. É pouco provável que isso aconteça.
Ele já é um bom mercado, né?
Sim, são 5 milhões de desenvolvedores de .NET, então se manter compatível, principalmente, digamos, nas APIs básicas, é muito importante e não tem razão para a gente se divergir disso, de oferecer extensões proprietárias das APIs que a gente compartilha com a Microsoft. A gente tem várias extensões que são oferecidas com pacotes opcionais. A gente tem extensões vetoriais, a gente tem, inclusive, extensões para você manipular as próprias APIs padrões, mas por fora, para a gente ter... Tem as bibliotecas da TPL, para você poder usar, fazer programação paralela. A gente tem um pacote que tem algumas extensões proprietárias em cima dela. Quando eu digo proprietário, quer dizer que não é uma coisa padronizada, não está dentro do ECMA ou do digamos, da API do .NET. E algumas dessas extensões, inclusive, funcionam no .NET. Eu não acho que faça muito sentido, por exemplo, a gente estender a linguagem, porque aí a pessoa vai ter um código-fonte, só vai funcionar com o nosso compilador, na nossa plataforma, e o código dela vai ter menos valor. Essa é a verdade. Então, não faz muito sentido a gente fazer isso. Se alguém quer inovar na linguagem, pô, faz um fork do nosso compilador e chama, em vez de C#, chama de algum outro nome e vai fundo.
Então, o Mono tem um monte de coisas, tem um monte de coisa interessante rolando e parece que para o futuro móvel isso vai ser bem legal. Diz uma coisa, Pedro, se alguém quiser começar hoje a mexer com o Mono, quiser se inteirar mais, quiser começar a brincar, qual que é o melhor caminho, qual é o caminho que você indica?
Acho que tem duas formas. Primeiro, se você é um estudante universitário, uma forma bem legal é participar do Google Summer of Code. O Mono, a gente tem a gente participa do Google Summer of Code. Se você é estudante, é uma oportunidade muito boa. Com o Mono ou com algum outro projeto, é uma oportunidade sensacional. Você vai poder trabalhar no projeto open source e ainda receber por isso. E é uma quantidade razoável de dinheiro. E com isso, você vai ter uma pessoa para te ajudar, te orientar a trabalhar no projeto. E você vai ter um projeto simples que vai te inserir na comunidade. Fora isso, outra oportunidade você começa se inscrevendo na lista e aí você tem que, de certa forma, ver alguma coisa que você quer, qual hora que você trabalhar, porque o Mono é um projeto bem diverso. Uma forma bem simples é você se habituar com as ferramentas, conhecer um pouco do mundo do Mono, quais são os vários projetos que a gente tem dentro desse guarda-chuva de vários pequenos do Mono, que são vários projetos dentro. E aí você pode desde verificar o nosso wiki, a gente tem uma lista de pequenos wishlists, de pequenos projetos. Você pode também corrigir um bug e fazer um pull request no GitHub. E eu acho que essa é a forma mais comum de se trabalhar. Você pegar, você pode fazer uma modificação pequena no código, alguma coisa que você acha que tem que ser modificada, e aplica, isso mete pelo GitHub, tá, sabe? Faz seu fork local, modifica, dá um push e faz um pull request, que é a forma como a gente tem trabalhado mais, e eu acho que é a forma mais efetiva de receber contribuição, que você não tem que gerar um arquivo de patch, mandar via e-mail, e é mais fácil para todo mundo, tanto para a gente discutir o conteúdo do patch, quanto para você para a pessoa contribuir. Tem várias áreas que eu acho que tem projetos simples para começar. Às vezes, e uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, que como a gente tem uma quantidade gigantesca de código, de APIs que a gente não implementa no .NET, às vezes são APIs pequenas que as pessoas não usam. Mas assim, ainda assim vai ter alguém que vai querer usar, ainda assim alguém vai achar importante ter. E a gente tem uma página que mostra a diferença de quais métodos a gente não tem em relação ao .NET, e é uma oportunidade muito fácil de começar a contribuir. Você vai lá, vê qual método, qual classe que está faltando, escreve uns testes, escreve a implementação e submete. E eu acho que uma das formas mais simples de começar a contribuir é escreve o método toString de uma classe que a gente não viu que está faltando. E não tem contribuição pequena demais para a gente não aceitar. Acho que a gente faz um esforço muito grande para garantir que todo mundo que tenta contribuir recebe o máximo da nossa atenção para se sentir desestimulado e abandonado. Então, as piores coisas quando trabalha no projeto, você contribui alguma coisa, isso a contribuição é esquecida e ninguém dá atenção. Isso a gente tenta evitar ao máximo, porque não é uma forma legal de estar uma pessoa que está tentando, sabe, tá tentando participar.
Quer ajudar, né? Tá certo.
Sim.
Exatamente.
Pergunta rapidinha, o Issue Tracker também está no GitHub?
Não, a gente usa Bugzilla porque o issue tracker do GitHub não atende ao que a gente precisa.
Uhum.
É básico demais porque a gente precisa. O issue tracker a gente deve ter. A gente tem dois issue trackers, o da Novel, né? E o novo agora sobre a Xamarin. Os dois têm toneladas de coisas para fazer, mas o que a gente está tentando manter mesmo é o da Xamarin, o da Novel é mais por questões históricas.
Uhum. Ok. Beleza, tem bastante coisa já para os nossos ouvintes começarem a pensar. Você que está querendo fazer uma coisa diferente, você que não quer esperar o Windows 7, o 8 Mobile, qualquer coisa, sei lá qual o nome que eles vão dar para o sistema operacional, sair para começar a desenvolver e ganhar dinheiro no mundo mobile, pode ser uma boa começar a dar uma olhada no mundo para começar. Agora eu queria introduzir aqui uma novidade, né? Uma novidade no Grok Podcast. Então, é o seguinte, a gente tem aqui 5 perguntas que é um jogo rápido. Então, eu faço a pergunta e você responde com uma coisa só. Não precisa elaborar nem pensar, beleza?
Beleza, vamos lá.
Difícil, você foi eleito para ser a vítima, a primeira vítima.
Sem explicar, né? Por quê. Só responde
para
o próximo.
É de boa, tranquilo. Então, assim, são coisas bem básicas. Então, assim, qual o seu sistema... primeira pergunta. Seu sistema operacional preferido?
O S10.
Quem?
O S10, ah, pô. O
que é
S10.
Isso?
S10.
Ué, Mac,
sabe,
pô.
O X do Mac?
Tá bom. Tá de okay,
brincadeira,
desculpa.
Rapaz. Pô, tá usando... o que você tá usando aí? Fala pra mim.
Eu tô usando um negócio que tem uma maçãzinha da minha esposa. A culpa não é minha.
Maçãzinha da sua esposa, ok, tá bom.
Beleza. Então, beleza. Então, sistema operacional, ok. Hardware preferido?
Meu Xbox.
Muito bom. Quase, né? Tô esperando que é da Microsoft, mas deixa pra lá. Linguagem preferida?
C Sharp.
Editor preferido?
TextMate.
TextMate? Caramba, TextMate. Eu jurava que você era um cara mais roots, assim, e Max, uma coisa bem louca, assim. Deixa eu ver aqui. E o último, um livro que você recomenda para as pessoas lerem?
Virando a Própria Mesa, do Ricardo Semler.
Beleza.
Legal.
Muito bom, eu tinha esse livro, muito bom. Então, acho que era isso. Acho que a gente cobriu bastante coisa. Você quer completar com alguma mensagem aí, companheira?
Bom, queria agradecer a oportunidade de ter falado no Grok com vocês e queria falar que quem estiver interessado em desenvolvimento móvel, a Xamarin oferece, a gente tem download trial do Monotouch, do Android. Eu adoraria quem ouviu o podcast lá experimentar. A gente tem uma documentação linda, maravilhosa, com vários, inclusive vários screencasts mostrando como é que funciona, e acho que é isso.
Legal, muito
tá
bom.
Tá todos esses links no show notes, depois o pessoal dá uma olhada. Em especial os screencasts são sempre legais. E a gente coloca todos os links para todo mundo. E muito obrigado por ter conversado com a gente, explicado pra gente o negócio das coisas do Mono. Tem muito mais coisas no Mono do que a gente poderia esperar. Ou pelo menos quem não acompanha o mundo Mono. Então foi bem legal. Acho que vai dar para o pessoal conhecer uma coisa nova aí nas próximas semanas.
Sim, deu até vontade de começar a brincar de novo com C Sharp só para testar um pouquinho o Mono dentro do meu Mac, ver se funciona de verdade ou não.
Esses Macs. Tá certo.
Compera, muito obrigado, cara, por ter participado. E, assim, você fica na nossa fila aí de... Quem sabe pra gente te convidar de novo pra falar um pouquinho mais, principalmente quando sair as novas versões aí.
E também no dia que a gente resolveu fazer um tema sobre Virtual Machines, eu acho que você é um dos primeiros da lista.
Maravilha.
Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.
Até, galera. Tchau, tchau.
Até mais.
Uma coisa que eu queria saber é o seguinte. Então, legal. Então, o mundo tem uma porrada de coisas e tal. Digamos que você, que um dos nossos ouvintes, está afim de começar a se envolver mais com o mundo, aprender mais e tal. Só um minutinho, peraí. Começar de novo.
Quem tá lavando a louça?
Então. Corta aqui. Pé.